mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
O senhor é o gerente do banco?
Sim, doutor. O que foi?
Eu sou o Dr. Clean, do Departamento de Saúde. Aqui estão as minhas credenciais.
Mas nós não chamamos nenhuma ambulância, não.
Eu preciso falar em particular com o tesoureiro do banco. Eu posso entrar?
Claro, doutor. O Henrique está lá dentro. Faça favor de vir por aqui.
Ah, pois não. Senhor Henrique Bertoldo?
Às suas ordens, doutor. Aconteceu alguma coisa?
Sou o Dr. Klein, do Departamento de Saúde. Podemos conversar um minuto a sós? Leia este bilhete. Oh, compreendeu a gravidade da situação? Então feche a porta e vamos conversar.
Tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Homem de Duas Faces. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Mas isso não é possível, detetive Nelson. É o segundo assalto essa semana. Primeiro aqui no Rio e agora em Niterói. Ontem o ladrão roubou 8 milhões do Banco Sintra. E hoje, pelo que você está me dizendo...
Pois é, doutor delegado, o homem não perdeu tempo, não. Não há a menor dúvida de que é o mesmo assaltante. Deixa, por assim dizer, o seu cartão de visitas. E os métodos são completamente originais.
Mas como você ainda não o prendeu, Nelson?
Os métodos usados pelo bandido são completamente diferentes dos métodos comuns em assalto desta natureza. Hoje de manhã, mostrei retratos de diversos assaltantes às testemunhas do primeiro assalto. Mas nenhum foi reconhecido. Não é um assaltante comum, não, doutor delegado. Não é, não. E o que é pior, não temos nenhuma pista dele.
Você está esperando que este homem faça uma limpeza completa em todos os bancos da vizinhança, Nelson? Tente encontrá-lo.
Oh, estamos fazendo o possível, né, doutor delegado? Mas se o ladrão de bancos for primário, será muito difícil encontrá-lo. Principalmente porque ele não deixa pistas.
Ou deixa pistas demais. Como foi executado o golpe contra o novo banco?
Bom, o camarada usou o mesmo processo da primeira vez, quando assaltou o Banco Sintra. Hoje, quase na hora de fechar o Banco Sérvia, recebeu a visita de um médico que saltou de uma ambulância.
Essa ambulância? Será possível que vocês não tenham encontrado nenhuma pista da ambulância?
Nenhuma, doutor delegado. Nenhuma. Deve ser um carro preparado especialmente para os assaltos, né? mas só Deus sabe onde está escondido.
Onde estão as novas testemunhas?
Acabei de trazê-las de Niterói agora.
Pois faça as testemunhas entrarem, Nelson. Quero ouvir tudo quanto tem a dizer. Talvez encontre uma pista que vocês deixaram passar.
Eu sou o gerente do Banco Sérvia de Niterói. Eu assisti a tudo, sabe? Mas eu não compreendo, doutor delegado. Aquele homem era um perfeito médico.
Sim.
Veio numa ambulância.
O senhor viu a ambulância?
Vi, sim, senhor. A ambulância foi bem em frente ao prédio aqui do banco. Estava coberta de poeira.
E quantas pessoas havia dentro dela?
Nenhuma.
Como nenhuma?
Bem, só estava o doutor Clem, né? Ele mesmo dirigia o carro.
E o que aconteceu depois que a ambulância freou em frente ao banco?
Meu médico saltou com a sua maleta na mão. Entrou no banco, disse que era o doutor Klim. E perguntou pelo tesoureiro, né?
Como era a aparência desse doutor Klim?
Bom, o doutor Klim era um homem alto, de pernas compridas, né, sabe? Cabelos castanhos, usava óculos. Ah, sim, e também usava luvas.
É. Como todo ladrão que se presta.
Pois é.
Mostrou-lhe documentos de identidade, não foi?
Sim, senhor, mostrou um cartão da Secretaria de Saúde. Sabe que eu nem olhei direito?
Podia ser enfermeiro?
Não, senhor. Os enfermeiros não têm aquele desembaraço. Ele chegou, disse que queria falar com o tesoureiro e eu deixei entrar. Entrou lá para a sala do caixa-forte, né?
O tesoureiro está sempre nessa dependência?
Bem, mas só das 3:30 às 4 horas. Como o senhor sabe, o assalto foi às 4 horas, pouco antes de fecharmos o expediente, né?
Sei, sei. E depois?
Aí depois o doutor Klein entrou na sala do cofre-forte e mostrou um bilhete ao Henrique. Aí eles fecharam a porta e eu não vi mais nada.
Ah, obrigado.
Sim, senhor.
Agora vou falar com o senhor Henrique, o tesoureiro.
Eu nunca tinha visto aquele médico antes. Quando ele apareceu e me chamou pelo nome, eu até me assustei. Mas fiquei mais assustado ainda quando ele me mostrou um cartão escrito com letras de imprensa.
E o que estava escrito nesse cartão?
Mais ou menos isto. Não faça nenhum gesto, porque isto é um assalto. Eu tenho um revólver. Ponha todo o dinheiro na minha maleta.
O mesmo bilhete que o Dr. Klein mostrou ao tesoureiro do Banco Sintra, assaltado ontem. E o que fez o senhor ao ler o bilhete?
Eu comecei a tremer e fiz o que ele mandou. O Dr. Klein tinha a mão direita no bolso do uniforme como se segurasse uma arma. Depois ele me mandou ficar de costas, me amarrou e me botou um esparadrapo na boca. E saiu calmamente levando a maleta cheia de dinheiro. Só depois que a ambulância estava longe é que eu consegui me libertar e gritei por socorro.
Mesmo método, sem dúvida. O mesmo ladrão com o mesmo sangue frio. Alguma coisa me diz que estes casos vão nos dar muita dor de cabeça. Mas creio ter uma solução. Quando os casos são muito difíceis, costumamos apelar para o Departamento de Polícia Judiciária. Alô? É delegacia policial.
Doutor delegado? Aqui está falando uma pessoa que leu no jornal o caso daquele assalto ao Banco Sintra. Eu quero dar uma pista à polícia.
Sim.
Já ouviu falar no Dr. Gilson Sandal? Pois bem, ontem, na hora do assalto, o Dr. Gilson Sandal não estava trabalhando na agência de câmbio.
Mas aí... Alô, alô? Alô? Desligaram. Eu tenho a impressão de que o inspetor Santos ficará muito contente em cooperar com você. O caso está nesse pé, doutor. O assalto de ontem ao Banco Sérvia foi exatamente igual ao de anteontem, no Banco Sintra. O mesmo homem, o mesmo processo e a mesma falta de pistas.
Mas como sabem que é o mesmo homem?
Bom, as testemunhas do Banco Sintra forneceram uma descrição do ladrão que coincide com a das testemunhas de Niterói. Também no primeiro assalto, o homem operou sozinho.
Um ladrão esperto como esse teria receio de usar cúmplices. Mas está claro que seu nome não é Klein.
É
um humorista, sem dúvida. Clean, em inglês quer dizer limpeza, né?
Além de esperto, o homem é original. Imagine usar uma ambulância e vestir-se de médico para penetrar nos bancos.
Se ele se vestisse de padre, talvez fosse mais original. Mas uma coisa se deduz do estudo dos dois assaltos.
O que, inspetor?
O bandido deve conhecer os hábitos do pessoal dos bancos assaltados. Sabia, por exemplo, que o tesoureiro do Banco Sintra estava na sala do cofre às 3 horas da tarde. E que o tesoureiro do Banco Sérvia também estaria ali às 4 horas. Para ir de ambulância do Rio a Niterói, deve ter usado a ponte. Assim, o Dr. Klein também conhecia os nomes dos tesoureiros dos bancos assaltados. Deve ser, portanto, alguma pessoa ligada a casas bancárias. Ou que tenha algum amigo nessas casas, né?
Pois é. Por isso eu acreditei no telefonema daquela mulher, denunciando o Dr. Gilson Sandel. Ele é dono de uma agência de câmbio no centro da cidade.
Que telefonema foi esse?
Uma voz de mulher ligou para mim, acusando o Dr. Gilson Sandel. Localizei o homem e o interroguei hoje de manhã. Ele se mostrou muito admirado. Eu diria mesmo assustado. E confessou que não tinha álibi para a hora do primeiro assalto. Mas parece que o homem é inocente. Tem um álibi para a hora do segundo assalto ocorrido em Niterói.
Álibi perfeito, né, delegado? Muito perfeitinho.
Não podia ser melhor. Às 4 horas da tarde de ontem, o Dr. Gilson Sandel estava numa delegacia de polícia aqui no Rio, fazendo queixa de um roubo. O próprio delegado Nogueira conversou com ele. Por isso, chegamos à conclusão de que o telefonema foi de alguma mulher despeitada e que procurou fazer mal ao sujeito.
Esse Dr. Gilson tem o tipo físico do Dr. Klein?
Mais ou menos. É alto, forte, assim como eu.
Sei, sei, sei.
E tem cabelos castanhos.
Uhum.
Fiz com que o gerente, o tesoureiro do Banco Sintra, examinasse. Mas eles garantem que não é o homem. O Dr. Klein era mais alto, mais magro, mais nervoso.
É, continuamos então sem nenhuma pista, sem nenhum suspeito. Muito bem, eu creio que a melhor pista do assaltante nos será fornecida pela ambulância que ele utilizou. É mais difícil localizar um homem do que uma ambulância, né? Instantinho, com licença, senhor. Alô? Departamento de Polícia Judiciária? Como? E quando foi isso? Banco de Descontos, Sociedade Anônima, Mandesa. Uhum. Muito obrigado, e iremos para aí agora mesmo.
O que foi, inspetor?
Dr. Klein deu mais um golpe, delegado. Há cerca de meia hora no banco de descontos. Roubou 6 milhões. Mas desta vez a coisa foi mais séria. O Dr. Klein usou o seu revólver.
Meu nome é Carlos, inspetor. Fui eu quem lhe telefonou. Sou o tesoureiro do banco.
Muito bem, senhor Carlos. Conte-me o que aconteceu. Este aqui é o delegado Moreira.
Ah, sim. O pobre Gilberto foi levado para o pronto-socorro com uma bala no peito. Eu nem sei se escapará.
Tem certeza de que o assaltante era o Dr. Klein?
Sim, delegado. Foi esse o nome que ele deu. Eu confesso-lhe que não tinha lido nada a respeito dos assaltos anteriores. De maneira que eu não podia imaginar.
E como ocorreu o assalto, senhor Carlos?
Eram umas 2 horas quando uma ambulância parou nos fundos do banco. Saltou um homem alto, vestido com uma bata branca e carregando uma maleta. Entrou no banco e perguntou ao gerente se podia falar comigo em particular. O senhor Milfon mandou entrar para a tesouraria, onde eu estava conferindo o dinheiro do cofre.
Então, o senhor costuma conferir o dinheiro às 2 horas da tarde?
Sim, senhor, é o hábito. Mas qualquer pessoa poderia saber disso. O falso médico entrou e disse que se chamava Klein e queria falar comigo a sós. Fechei a porta e ele me mostrou um bilhete escrito com letras de imprensa.
Já sabemos o que dizia esse bilhete.
Eu obedeci a ordem e comecei a transferir as notas, ou melhor, os maços de notas do cofre para a maleta. Aí apareceu Gilberto.
Gilberto é um dos caixas, não é?
Sim, senhor. Acontece que Gilberto tinha lido nos jornais a notícia do primeiro assalto e compreendeu tudo. Era o mesmo ladrão e o mesmo processo. Então ele entrou na tesouraria e deu voz de prisão ao assaltante.
Sem nenhuma arma?
Sem nenhuma arma. Então o Dr. Klein virou-se rapidamente e atirou 2 vezes. Só ouvi os estampidos e vi Gilberto cair de bruços. Uma das balas varou no pulmão. Foi muito rápido. O bandido acabou de encher a maleta com dinheiro e saiu correndo. Atravessou o corredor dos fundos, empunhando o revólver, entrou na ambulância e fugiu.
E como era o tipo do assaltante?
Já lhe disse, inspetor, é um homem alto, de cabelos castanhos e óculos de aro de tartaruga. Estava vestido com um uniforme branco.
Óculos de aro de tartaruga. senhor tem certeza, senhor Carlos?
Ah, tenho, sim, senhor. Por quê?
Esse detalhe talvez nos ajude bastante, inspetor. O Dr. Gilson Sandal, de quem lhe falei, usa óculos com aros de tartaruga.
E você, Gilson? Parece preocupado.
Lígia, realmente eu estou muito preocupado. Eu não posso compreender.
O que aconteceu?
Alguém está querendo me prejudicar, mas eu não entendo por quê. Eu nunca fiz mal a ninguém. Imagine você que ontem eu fui chamado à polícia para prestar declarações sobre minhas atividades na tarde de terça-feira. Parece que alguém telefonou para o delegado acusando-me de ser um assaltante de bancos.
E você explicou tudo direitinho, Gilson? Disse onde estava na tarde de terça-feira? Sim, porque eu sei que você não estava na loja. Liguei para lá e me disseram que você tinha saído.
Sim, sim, é claro. Eu precisei sair para resolver um negócio. Será que você não se emenda, Lígia? Seus ciúmes estão me pondo maluco.
Eu tenho motivos para ciúmes. Você quase não para na agência. Essa que é a verdade. Nunca me diz para onde vai. Ou pensa que eu acredito nesses negócios misteriosos?
Ah.
Ah, o quê?
Você seria capaz... Sim... Foi você, Lígia. Meu Deus, como é que eu não descobri logo? Foi você quem telefonou para a polícia acusando-me de ser um ladrão.
E se tivesse sido eu? Estava no meu direito. Se você não me diz onde passa metade da sua vida, talvez a polícia acabe me dizendo.
Mas você teve coragem de fazer com que a polícia suspeitasse de mim apenas para descobrir...
Se me vê. E daí? Você está me ocultando alguma coisa, Gilson? Eu sei que você costuma ser visto muitas vezes na estrada da Gávea. O que vai fazer lá? Responda. Não responde, né? Talvez você não seja o ladrão dos bancos, mas precisa me confessar.
Ah, você é uma neurótica. Não sabe o que diz nem o que faz.
Estou defendendo a minha paz de espírito. Porque se eu descobrir que você me engana, Gilson... Se eu descobrir...
Quem será? Não, deixa que eu vou atender.
Doutor Gilson Sandal?
Sim.
Boa noite.
Boa noite.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Faça o favor de entrar, inspetor.
Com licença.
Pois não.
Eu tive a sua procura na agência de câmbio, mas disseram-me que o senhor só voltaria mais tarde. Estou vivo até agora. Senhora Sandal, muito prazer.
O prazer é todo meu, inspetor. Mas sente-se. Eu...
Minha esposa acabou de me confessar tudo, inspetor. Foi ela quem telefonou para o delegado, criando uma suspeita em torno do meu nome. Isso pode parecer estranho para quem não conhece o gênio de Lígia, né?
É verdade, inspetor. Não sei se Gilson está envolvido nestes assaltos, mas não confio nele. Anteontem à tarde, eu procurei falar com ele na agência e ele não estava. Há dias, alguém me disse que viu o carro de meu marido na Estrada da Gávea. De maneira que
Um instante. Estrada da Gávea? Mas o primeiro assalto foi no centro da cidade. Por que motivo a senhora suspeitou do seu marido?
Eu quero saber onde ele vai quando não está na loja.
Ah, sei, compreendo. Ciúmes, não é?
É exato, inspetor. Mas Lígia agiu erradamente e me deixou numa situação que...
As mulheres ciumentas estão além do bem e do mal, Dr. Gilson. E não escolhem os meios para obter os seus fins. Esta tarde o senhor tornou a sair da sua agência de câmbio. Pode me dizer onde estava por volta das 2 horas?
Como? 2 horas? Sim, eu saí, inspetor. Bom, às vezes eu tenho que sair para tratar de negócios. Olha, eu estou voltando agora mesmo de uma pequena viagem ao estado do Rio. Eu passei toda a tarde em Volta Redonda. Mas eu acho que não tenho testemunhas.
Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Homem de Duas Faces. Vamos agora à parte final de nossa história de hoje, cartaz do Teatro de Mistério, O Homem de Duas Faces.
Já chegou a alguma conclusão, Inspetor Santos?
Não podemos prender o Dr. Gilson por enquanto. Embora não tenha álibis para as tardes de terça e quinta-feira, está provado que não podia ter assaltado o Banco Serra em Niterói.
Ele estava aqui numa delegacia fazendo queixa de um roubo.
A propósito, o que foi que roubaram do Sr. Gilberto?
Alguns objetos de pouco valor, creio eu. Um ladrão teria penetrado no gabinete dele, em seu apartamento, e carregado algumas miudezas. Nada de dinheiro, nem joias. Só coisas sem importância.
Compreendo. O álibi do homem é perfeito. E apesar de usar óculos e aros de tartaruga... Aliás, esse detalhe dos óculos fez-me pensar... Se eu fosse um ladrão de bancos e quisesse afastar as suspeitas de cima de mim, creio que não me esqueceria de tirar os óculos, né?
Mas talvez ele não enxergue nada sem óculos. Na minha opinião, o assaltante é o Dr. Gilson Sanders. E ele deve ter descoberto uma maneira de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Será que vamos ter que esperar outro assalto?
Não haverá mais assaltos, delegado. Os jornais estão cheios de notícias sobre os três roubos. E o ladrão não terá coragem de tentar outro golpe semelhante. Todos os bancos estão prevenidos. Nossa única pista é a ambulância, né?
Mas onde estará escondida? Demos uma batida em todas as oficinas e garagens suspeitas e não encontramos nada. Fizemos prisões, mas nada.
Eu fiz um apelo pelos jornais. Talvez dê certo. Pedi que se alguém tivesse visto uma ambulância fora da cidade, comunicasse à polícia. E na minha opinião, a ambulância deve estar escondida nos limites do estado. É provável...
Dá licença, doutor delegado.
Pois não? Fala-me.
Também tive que soltar o Mauro, sabe?
Ah, sim. Nada contra ele?
Nada, doutor. Nada. Tenho álibi para as tardes de terça e quinta-feira. Mas não há dúvida de que ele arranjou dinheiro fácil.
Não entendi. De que é que estão falando?
Um malandro chamado Mauro, inspetor. Falsificador e chantagista. Ontem o Mauro foi visto gastando muito dinheiro numa boate e nós o agarramos. Infelizmente, os números das notas roubadas dos bancos não foram anotados. Bom, mas o malandro estava com os bolsos recheados. E não soube explicar a origem do dinheiro, não. Diante dos seus álibis, eu não pude o manter preso, né?
Bom dia. O delegado está?
O delegado sou eu, minha senhora. O que deseja?
É a respeito da ambulância?
Por favor, sentar, minha senhora. Por favor.
Muito obrigada.
Eu sou o inspetor Santos, Departamento de Polícia Judiciária. Delegado Moreira.
Prazer.
O que a senhora sabe?
O meu nome é Armanda. Não, inspetor?
Armanda.
Eu tenho um carrinho, sabe? Pois
sim.
Bem, na terça-feira passada, assim, mais ou menos às 5 horas, eu ia andando na contramão quando eu vi uma ambulância pela frente. Eu tentei sair fora, mas não tive tempo. O meu paralama raspou na ambulância, fazendo um barulho danado. Eu parei para pedir desculpas, mas a ambulância não parou. Pelo contrário, correu mais ainda.
O natural seria que parasse, né? Pelo jeito, o motorista da ambulância estava com pressa.
Pois é. E a culpa foi minha, não é? Eu ia pedir desculpas. Não chegou a ser um desastre, mas... Eu achei estranho que a ambulância fugisse. E por isso é que eu vim falar com os senhores.
Fez bem, dona Armanda. Fez muito bem. E onde foi que ocorreu o incidente?
Na rua Marquês de São Vicente, inspetor.
Marquês de São Vicente.
É, sim, senhor. Eu vinha de cima e ela vinha de baixo. A ambulância ia na direção da Estrada da Gávea.
Diante já é a Estrada da Gávea, inspetor.
Tudo subido.
Eu sei.
E as casas aqui vão variando. Isso talvez ajude a localizar a garagem.
O senhor acredita que a ambulância esteja escondida numa garagem pública?
É mais provável que esteja numa garagem particular. Aqui muitos palacetes isolados.
Mas daria na vista, inspetor. Uma ambulância entrar num palacete às 5 horas da tarde não teria sentido.
Então, nesse caso, continuaremos em frente pela Estrada da Gávea. Enquanto o senhor dirige, eu vou observando um lado e o outro do caminho.
Agora só encontramos uma casa e outra. É tudo descida. Daquele lado fica o mar. Mais um pouco estaremos na Estrada do Juá. Eu não acredito. Que...
Barracão no meio do mato. Tem tamanho bastante para esconder um caminhão.
Mas parece abandonado, caindo aos pedaços.
Há um caminho estreito que sai da estrada em direção ao barracão. E se não me engano,
Aquilo são marcas de pneus.
Uhum. O carro entrou por ali não faz muito tempo.
Encoste o carro e pegue sua arma.
Ah.
Vamos dar uma olhadela naquele barracão.
Coisa, Pedro?
Por esse buraco na madeira, pode-se ver metade do interior do barraco. Eu não me enganei, não, delegado. A ambulância está lá dentro.
Hã? É, estou vendo. Parece uma caminhonete branca. Como é que vamos entrar? A porta tem um enorme cadeado.
O que vimos nos dá autoridade para arrombar a porta, delegado. É nesse barracão que o Dr. Klein guarda a sua ambulância. Olha aí ao lado. O arranhão produzido pelo paralama do carro de Dona Armanda.
É.
Foi com esta ambulância que ela colidiu na terça-feira à tarde depois do assalto ao Banco Simples.
A ambulância está equipada com uma sirene. Mas por dentro não passa de uma caminhonete vulgar. Não tem sequer uma marca.
É claro. Trata-se de uma caminhonete transformada em ambulância. Pintaram-na de branco. Lá. Parece que estou vendo alguma coisa interessante aqui dentro.
O uniforme do Dr. Klein, as luvas e a maleta.
É. A maleta está vazia. Ele teve muito tempo para esconder o dinheiro em outro lugar.
É.
Nós temos aqui também um par de óculos iguais aos usados pelo Dr. Gilson Sandro.
Do assaltante na estrada da Gávea?
Mas sua esposa me disse que alguém já ouviu por mais de uma vez naquele local. Gostaria que me contasse tudo, senhor Gilson.
Eu não tenho nada a contar. Eu nunca estive na estrada da Gávea. Tudo não passa de invenção da minha mulher. Ela é muito ciumenta.
Conte a verdade, Gilson. Quem me informou é muito minha amiga e não ia mentir para criar desavenças entre nós.
Ah.
Você esteve na estrada da Gávea, sim. E o que foi fazer lá?
Ora, Lígia, eu já lhe disse que nunca... Inspetor, eu posso saber se algum desses vestígios que o senhor encontrou identifica-se com o assaltante dos bancos?
Eu não sei, Dr. Gilson, mas existe um par de óculos de tartaruga. O senhor usa óculos semelhantes,
uhum.
De maneira que eu acho...
Absurdo. Muita gente usa essa espécie de óculos. Eu não compreendo por que o senhor pensa que...
Infelizmente, não há impressões digitais na ambulância que encontramos. Mas temos certeza de que aquele carro pertencia ao assaltante. Trata-se de uma caminhonete que foi roubada há 2 meses e pintada de branco para imitar uma ambulância. As chapas colocadas são falsas.
E eu posso saber onde encontraram a ambulância do ladrão?
Num barracão abandonado na estrada da Gávea.
Ah.
O barracão pertence à prefeitura, mas desde o ano passado que ninguém o utiliza. Serviu para guardar ferramentas durante um conserto da estrada, mas depois foi abandonado. Dr. Klein sabia disso e utilizou-o como garagem, fechando a porta com um cadeado.
Ah, na estrada da Gávea.
Exatamente.
Isso me faz pensar... Você me permite, Lígia? Eu quero falar em particular com o inspetor. Eu tenho certeza de que tudo vai se esclarecer.
Eu espero que sim, Gilson. Mas depois, eu também quero ser esclarecida.
Trata-se de um assunto confidencial, inspetor.
Pois não?
Se a minha mulher chegar a saber disso, eu nunca mais terei paz de espírito. Eu protejo uma moça que mora na estrada da Gávea. Nada de sério, é claro.
E como se chama essa moça?
É Vilma. É filha de um antigo colega meu que faleceu há alguns anos. Ela e o irmão passaram por muitas dificuldades até que eu decidi ajudá-los. Arranjei emprego para o rapaz e tenho pago o aluguel da casa onde moram. Bom, É claro que de vez em quando eu vou lhes fazer uma visita para ver se não precisam de nada, não é?
Compreendo. E foi numa destas visitas que alguém viu seu carro,
hein? É, naturalmente.
Uhum.
Eu estive lá na terça-feira e ontem também. O meu carro é fácil de identificar. Mas isso não tem nada a ver com os assaltos, inspetor. Quando o senhor falar com Vilma, eu também terei álibis para terça e quinta-feira. Foi azar apenas. Por que que Vilma quis morar na Estrada da Cave?
Doutor, meu nome é Vilma. Eu conheço o Dr. Gilson. Aconteceu alguma coisa com ele?
Por enquanto, não. O Dr. Gilson costuma visitá-la sempre?
É, às vezes ele vem aqui. Era muito amigo de papai. Quando eu e meu irmão ficamos órfãos, o Dr. Gilson nos ajudou e continua nos ajudando. Eu sei que ele é casado, mas a esposa dele está sempre doente. Pelo menos foi o que ele me disse. Mas tem sido muito correto e...
Lembra-se a que horas ele chegou aqui na terça-feira passada?
Deixe ver. Eram 2:30 PM e ficou até às 5. Só às sextas-feiras é que ele janta comigo. Ah, quinta-feira ele também esteve aqui no mesmo horário.
Às 2:30, às 5 horas. Nesse caso, não poderia estar na cidade na hora em que foram cometidos os assaltos.
Assaltos?
É.
O que está dizendo, inspetor? Gilson não é... Ora, mas como pode pensar uma coisa dessas? O senhor quer insinuar que ele seja o Dr. Kling que fala nos jornais? Ora, que infâmia! Eu juro que nunca...
Eu não sabia que tínhamos visitas.
Entre, querido. Este é o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Veio verificar se o Dr. Gilson esteve conosco na tarde de terça-feira. Meu irmão, inspetor.
Muito prazer. Realmente o Dr. Gilson esteve aqui na terça-feira. Sempre costuma visitar minha irmã. É um homem muito correto. Não podemos dizer nada dele.
O senhor também esteve aqui durante todo o tempo da permanência do Dr. Gilson?
Não, eu tive que sair para tratar da vida. Eu trabalho numa oficina mecânica no Jardim Botânico, senhor. Passei a tarde toda consertando automóveis.
Muito obrigado. Obrigado, senhorita Vilma. Obrigado, senhor.
É, Mauro, inspetor.
Mauro.
O nome é Mauro. É.
Uhum.
Bom, estimo que seja feliz em outro lugar.
Dr. Gilson tem um álibi também para as tardes de terça e quinta-feira.
É o que parece, né?
O senhor está muito pensativo, inspetor. Qual é a dúvida?
Um nome. O irmão da senhorita Vilma, a protegida do Dr. Gilson, chama-se Mauro. O detetive Nelson andou interrogando um suspeito chamado Mauro. Não é verdade?
Sim, é um velho conhecido nosso. Falsificador, chantagista. E também ladrão de automóveis. É um rapaz alto, moreno... Cabelos castanhos.
Exato. Esse tipo é o tipo do irmão de Vilma. Parece que estamos na pista certa, delegado.
É possível que o irmão da moça seja fichado na polícia, inspetor. Mas também não pode ser o assaltante dos bancos. Nós verificamos que ele tem álibis para as tardes de terça e quinta-feira. Estava numa oficina do Jardim Botânico, trabalhando, enquanto eram assaltados os bancos. Nem ele, nem o Dr. Gilson podem ser o tal de Dr. Kling.
Delegado, como é que está passando o caixa que foi baleado pelo assaltante?
Melhor, melhor. Foi operado, retirado de seu peito uma bala calibre 32. Já está fora de perigo.
Felizmente.
Mas nem por isso o Dr. Kling deixará de ser um elemento perigoso. Temos que apanhá-lo de qualquer maneira.
Claro, delegado, claro. E tenho a impressão de que vou apanhá-lo ainda esta noite.
Como é que o
senhores vão invadindo a minha casa sem saber nem menos, hein?
Estamos apenas à procura do seu irmão, senhorita Vilma.
Meu irmão?
Mas... ele foi identificado como um perigoso ladrão de carros. Olha, eu estava à procura justamente de um homem assim.
Sim. Mauro realmente já cometeu algumas ações feias, mas isso foi antes de conhecermos o Dr. Gilson. Nós passamos miséria, inspetor, e meu irmão juntou-se a alguns maus elementos que... O que é? Mas agora Mauro está trabalhando honestamente e nunca mais.
Onde
nunca
está ele, senhorita? Onde?
Não sei. Hoje à tarde, depois que o senhor esteve aqui, ele pôs uma roupa na mala, saiu, disse que ia passar uns dias fora para aproveitar uma licença que deram na oficina.
Não está na casa, inspetor. Ele fugiu.
É, eu esperava por isso. Já me comuniquei com a rádio patrulha para que o apanhe onde quer que ele esteja. Será difícil que consiga atravessar as barreiras do estado. Toda a polícia foi prevenida.
Olha aqui, inspetor. Veja o que eu te encontrei aqui no quarto da moça, olha.
Como? O senhor teve a ousadia de revistar o meu quarto?
Ah, um passaporte, hein? Um passaporte preparado para uma viagem aos Estados Unidos.
Isso não prova nada, inspetor. Eu tenho o direito de ter os meus documentos e... Por favor, eu não tenho nada a ver com o caso. Se meu irmão está metido em alguma encrenca, eu não tenho nada com isso. O que é? Eu não posso responder pelas loucuras de Mauro.
Venha comigo, Vilma. Está presa, acusada de falso testemunho. Saiba que isso também dá cadeia. O Dr. Gilson não está, dona Lígia. Mas... ele saiu da agência de câmbio dizendo que vinha para cá?
Bem, nesse caso não deve demorar. O carro dele tem enguiçado muito nestes últimos dias, de maneira que...
Enquanto eu espero por ele, eu gostaria que a senhora me dissesse uma coisa. Sabe se seu marido usa armas de fogo?
Não, bem que eu saiba. Isto é... bem, realmente Gilson tinha um revólver calibre 32, mas...
mas...
costumava guardá-lo numa gaveta de sua secretária. Mas há uma semana que eu não vejo a arma naquela gaveta. Com licença, eu vou trocar de roupa. O senhor deve me achar ridícula com esse hobby de meu marido. Até que nós temos quase o mesmo corpo e às vezes...
Lígia, sou eu.
Boa noite, doutor Gilson.
Ah, não esperava encontrá-lo aqui. Ah, aconteceu alguma coisa?
Sim, doutor Gilson. Prendemos Vilma e estamos prestes a fazer o mesmo com o irmão dela.
O que está dizendo? Prenderam Vilma?
Quem é essa Vilma? Quem é essa mulher?
Calma, calma, Liz. Eu explico.
Não, 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 não preciso explicar, não. Vilma, já sei quem é. A filha do Dr. Moura, não é? Aquela loirinha insignificante que você sempre achou muito bonita. Agora eu compreendo tudo. Vilma deve morar na Estrada da Gávea.
Sim, sim, é verdade, mas... mas por que a prenderam, inspetor? O que foi que ela fez?
Será acusada de falso testemunho e de cumplicidade nos assaltos aos bancos.
Hã?
O irmão dela, o Mauro, é o homem que procuramos.
Como? Aquele rapaz é o Dr. Klein? O assaltante dos bancos?
Exato. Dr. Gilson, o senhor possui um revólver de calibre 32?
Mas como foi que soube? Mas, para dizer a verdade, alguém me roubou a arma na terça-feira à noite... Eu penso que já lhe contei, inspetor. Eu estive na quarta-feira fazendo queixa do roubo na delegacia. Como não possuo licença para porte de arma, não incluí o revólver entre os objetos roubados. Mas foi naquela ocasião que alguém entrou no meu escritório e levou o revólver.
Compreendo. Agora, uma pergunta muito delicada, mas eu não posso deixar de fazer. O senhor pretendia fugir para os Estados Unidos em companhia de Vilma, não é verdade?
Eu não sei o que lhe diga, inspetor.
Diga a verdade, pois será melhor.
Sim. Eu e Vilma vamos para os Estados Unidos no fim deste mês. Ela teve essa ideia e eu achei excelente. Logo que tudo ficar resolvido e nada mais detenha a minha protegida, iremos embora.
Meu Deus, mas já se viu maior pouca vergonha? Não, não pode fazer isso, não.
Calma, calma, não grite, Lígia. Tratarei do nosso divórcio amigavelmente. Eu sempre procurei lhe dar tudo o que podia, satisfazendo todas as suas vontades. Não fiz um bom seguro de vida em seu favor? Não comprei diversas apólices que, mesmo na minha ausência, valem uma fortuna? Pois então cale-se. Você não dizia sempre que eu seria mais útil na cadeia do que aqui ao seu lado? Pois então faça de conta que eu vou para a cadeia.
Aqui está o passaporte do Dr. Gilson, inspetor. E também os documentos referentes ao embarque de seu carro para os Estados Unidos.
Suponho que Mauro, o irmão de Vilma, também tem um passaporte preparado.
Eu não entendo, inspetor. O Mauro não ia embarcar conosco.
Aqui está o homem, inspetor. Foi apanhado na barreira quando se dirigia a São Paulo num carro roubado. Peraí,
vocês não têm nada contra mim, não. Aquele carro não era roubado, não. Foi um amigo que me emprestou. Vocês também o pegaram, doutor Jesus?
Não, Mauro. Eu estou aqui apenas como testemunha, mas não se assuste. Deve haver um engano. Eu não acredito em nada do que o inspetor Santos falou. Você não pode ser o Dr. Clint.
Mas é claro que não. Eu tenho um álibi para a hora do assalto aos bancos. Se o Dr. Clint é o mesmo assaltante de todos os bancos...
Aí que está, Mauro. Você é o Dr. Clint, mas não sozinho. Eu devia ter pensado nisso desde o começo. O Dr. Clint é um homem de duas faces.
Um homem de duas faces?
É.
Mas até onde quer chegar, inspetor?
Até o senhor, Dr. Gilson.
Mas eu?
Enquanto conversávamos aqui na delegacia, o senhor foi visto por várias testemunhas que o identificaram como sendo o homem que assaltou o primeiro e o terceiro banco. Agora, só falta que as testemunhas do segundo banco assaltado identifiquem seu cúmplice, Mauro, como o outro Dr. Clint.
Calma,
um revólver calibre 32, hein, Dr. Clint? Fez mal em não tê-lo jogado fora. Pelas ranhuras do cano, poderemos identificar esse revólver como a arma que disparou aquela bala contra o caixa do banco. Sim, Dr. Clint? Desta vez, o senhor está perdido.
A ideia toda foi do Dr. Gilson. Ele precisava de dinheiro para poder sustentar duas casas. E planejou o golpe do Dr. Clint. O irmão de Vilma era alto e forte como ele. E usando um uniforme branco e óculos de aro de tartaruga, poderia ser confundido com ele. Essa foi a essência do plano. Se os dois homens conseguissem assaltar diversos bancos, usando o mesmo processo, de maneira a fazer crer que o assaltante fosse apenas um, poderiam ficar livres de complicações. Enquanto um ladrão era visto no local do assalto, o outro trataria de arranjar um bom álibi. E assim fizeram. Mauro se encarregou de roubar uma caminhonete e pintá-la de branco. Também deve ter sido ele quem falsificou os documentos do Dr. Clint. Depois de tudo pronto, começaram a agir. O Dr. Gilson assaltou o primeiro banco, enquanto seu cúmplice estabelecia um álibi na oficina. No dia seguinte, Mauro assumiu a identidade do Dr. Clint e foi na ambulância Niterói, enquanto o Dr. Gilson estabelecia o seu álibi aqui mesmo na delegacia. Finalmente, anteontem, o Dr. Gilson voltou a trabalhar assaltando o banco de descontos, onde foi obrigado a balear o caixa. Está claro que um velho comerciante de agência de câmbio conhecia perfeitamente os hábitos dos funcionários dos bancos, embora não fosse conhecido por eles. Chegamos à conclusão, portanto, de que o Dr. Clint não era um só, mas dois homens mais ou menos parecidos.
E aquela pequena inspetor, Vilma?
Foi cúmplice também, pois mentiu ao afirmar que o Dr. Gilson estava em sua companhia nas tardes de terça e quinta-feira. Mas está claro que ela tinha razões para ajudar o seu protetor. Quanto à esposa do Dr. Gilson, não tem nada a ver com a história.
Está claro. Tudo claro, né? Menos o sumiço do dinheiro. Entre os assaltos todos, o Dr. Clint apoderou-se de quase 17 milhões de cruzeiros. E o dinheiro não foi encontrado na casa de nenhum dos bandidos.
Mas aí vem o detetive Nelson, delegado. Ele deve trazer o dinheiro.
Senhor assessor, inspetor, encontrei o dinheiro escondido no lugar que o senhor disse.
Mas onde estava o dinheiro, Nelson? Onde estava, inspetor?
No carro do Dr. Gilson. Escondido nas partes ocas do chassi e no forro da carroceria. O carro devia estar recheado de notas que o Dr. Gilson pretendia cambiar nos Estados Unidos. Acredito que o serviço de Mauro tivesse sido perfeito.
Quando eu soube que o Dr. Gilson pretendia fugir para os Estados Unidos, levando seu carro velho, quando poderia muito bem comprar um carro novo por lá, percebi logo que havia alguma coisa escondida dentro dele. Claro, ninguém vai para a terra dos automóveis com um velho Fusca do ano 72. Afinal, já estamos em 82. Um Fusca velho demais, não acham?
Apresentar o teatro de mistério que encenou hoje o original de Hélio do Soberal, O Homem de Duas Faces. Tomaram parte na audição de hoje os seguintes artistas: Carlos Marques foi Mauro, Oswaldo Elias, gerente, Orlando Melo, Henrique, Carlos Leão, delegado Moreira, Laio Júnior, detetive Nelson, Wanda Lacerda, Lígia, Milton Barros, Carlos, Milton da Mata, Dr. Gilson, Auricéia Araújo, Armanda, Neida Rodrigues, Vilma, Domício Costa, como sempre, vivendo o papel de Inspetor Santos, locutor Aurélio de Andrade, contra-regra Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos, sonoplasta José Marques, ensaio e direção de rádio teatro Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.